Flash IPS. Magazine informativo do Instituto Politécnico de Setúbal.
Bem-vindos a mais uma edição do Flash IPS. A oferta alimentar no campus do Politécnico é um assunto cada vez mais em voga. A qualidade das refeições é um dos temas abordados neste programa. A oportunidade de Erasmus é ambicionada pelos estudantes das 5 escolas do IPS. Todos os anos, o CIMOB, Centro para a Internacionalização e Mobilidade, recebe dezenas de candidaturas. Os principais destinos, problemas e oportunidades são referidos mais à frente. O auditório da ESE recebeu um debate sobre o impacto da crise financeira em Portugal. O Flash IPS esteve na conferência, que contou com a participação do eurodeputado Miguel Portas e o secretário-geral do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã. Estudantes e docentes da Escola Superior de Educação escolheram os representantes para o Conselho Pedagógico. Na quarta-feira da semana passada, realizaram-se as votações que contaram com uma maior adesão dos alunos. Todos se mostraram muito empenhados nesta nova etapa do pedagógico. Ana Maria Pessoa, uma das professoras envolvidas na corrida eleitoral, fixa que todos os cursos participaram afincadamente no processo.
É mais interessante pôr a tónica na grande afluência que tivemos este ano em termos de percentagem dos estudantes que vieram votar, sendo que gostava também de salientar, até antes dos resultados, a organização que os estudantes tiveram apresentando para a maior parte dos cursos apenas uma lista, mas para PAP duas listas e para comunicação social três, o que é bastante sintomático da importância que o Conselho Pedagógico pode ter entre os estudantes e como fico muito contente, na verdade, pelo facto da grande participação que houve, porque talvez tenha sido um dos anos, não tenho ainda a comparação com os anos anteriores, mas talvez tenha sido um dos anos em que houve mais estudantes a vir participar nas eleições para o Conselho Pedagógico.
Aguardam-se mudanças internas na ESE após a transferência de cargos no Conselho Pedagógico. A administradora do Serviço de Ação Social considera a oferta alimentar no refeitório público do IPS de boa qualidade. A construção de uma nova unidade é já uma certeza. E por agora, procura-se gerir o dia-a-dia.
Andréia Godinho Lopes, responsável do SAS, admite que o refeitório público do Instituto não é suficiente para servir as 4 escolas do campus.
Os dados que eu tenho dizem respeito ao ano letivo anterior e estamos mais ou menos a servir, em média por mês, entre almoços e jantares, 13 mil refeições.
Recentemente, o refeitório da Este foi avaliado pela ASAI. Tendo em conta os 20 anos de existência da estrutura, não se esperava que passasse sem anotações oficiais. Contrariando as expectativas, o refeitório acabou mesmo por ser aprovado.
É uma estrutura que existe já há muitos anos, mas sem anotações oficiais, o que para nós foi francamente positivo. Não foi encontrado nada que ponha em risco a saúde de ninguém.
Ainda assim, Andréia Godinho Lopes afirma que o refeitório público do IPS oferece inúmeras vantagens aos estudantes.
Oferece qualidade, oferece garantias de higiene, oferece refeições subsidiadas a preços francamente mais vantajosos para os alunos.
Mas alguns estudantes não se encontram satisfeitos com a oferta pública, garantindo que não está de acordo com as necessidades.
Eu penso que a oferta alimentar no IPS é um pouco limitada. Ali o refeitório na Este, toda a gente sabe as condições que aquilo tem, a comida não é lá grande coisa. Eu, por exemplo, já encontrei no meu prato cabelos, outras pessoas já viram baratas a passear por lá.
Há ainda quem afirme que as opções do refeitório nem sempre são as mais saudáveis.
Utilizam muitas batatas fritas, muitos fritos, e em comparação às várias escolas, penso que é seja a que tem a melhor alimentação.
As opções alimentares, que se desviam do padrão, ficam à margem dos menus. Esta falha verifica-se quer no setor privado, quer no público.
No momento eu acho que ainda não está muito adequada às necessidades dos alunos, porque para já não há oferta em termos de vegetarianismo, por exemplo, macrobiótico. Falta ainda mais diversidade nos pratos.
Com a construção do novo refeitório, os alunos esperam melhores infraestruturas e também um aumento da qualidade das refeições.
Espera-se, sim, que no futuro próximo o novo refeitório responda às necessidades do campus IPS. As candidaturas para Erasmus são cada vez mais um sonho de muitos estudantes do Politécnico. Espanha, Finlândia e Eslováquia são alguns dos destinos mais procurados. Karina Santos, responsável pelos alunos que pretendem ingressar neste desafio, menciona também as vantagens e as eventuais dificuldades desta experiência.
Todos os anos, em ambos os semestres, o CIMOB recebe dezenas de candidaturas de alunos provenientes das 5 escolas do Politécnico. A entrevista ao Flash IPS, Karina Santos, responsável pelos estudantes outgoing, que partem do Politécnico para o estrangeiro, menciona a ESC e a ES como principais fornecedores destes alunos. A tarefa de determinar um curso específico ou mais usual é bem mais complicada.
Maioritariamente da Escola de Ciências Empresariais e também da Escola de Educação. A nível de cursos não há um curso que se destaque mais dos outros. Normalmente, cada ano verifica-se flutuações. Pode haver mais estudantes de um curso, mais de outros, mas não há uma regra, uma tendência que podemos apontar.
Os destinos são variados. Espanha, pela proximidade cultural com o nosso país, é um dos mais frequentes. Finlândia e alguns países do leste, como Polónia e Eslováquia, são também bastante requisitados. Quanto a eventuais problemas e posteriores queixas por parte dos alunos, Karina Santos tem consciência de que, estando o CIMOB ainda numa fase de renovação, as dificuldades existem.
Depende das fases. Neste momento o nosso gabinete está em reestruturação, como vocês sabem, e infelizmente temos noção que o apoio poderia ser maior. Mas, regra geral, os estudantes, a nível da informação e do apoio que nós damos, não temos tido razões de queixa.
A grande percentagem de alunos incoming, provenientes de universidades de outros países, vem essencialmente da Europa do Leste, sendo a diferença cultural e o nosso clima os principais motivos para a escolha. Habitualmente, registra-se uma total ocupação das vagas existentes para alunos outgoing, quer em Espanha, na Universidade de Barcelona, quer na Universidade Complutense em Madrid. O CIMOB procura contactar as instituições com o objetivo de abrir excepcionalmente alguma vaga. Ir em Erasmus não é, ainda assim, um processo garantido, tendo os estudantes que preencher determinados requisitos, como explica Karina Santos.
O estudante é avaliado a vários níveis. É avaliado através do mérito académico. Nós solicitamos os boletins de registro académico das notas obtidas até ao momento. É tido também em linha de conta a motivação do estudante, que é avaliada através de uma carta de motivações que é apresentada e de uma entrevista de avaliação, que é feita por um elemento do CIMOB e pelo coordenador da mobilidade da escola a que o estudante pertence. Avaliamos também a questão financeira. Os estudantes bolseiros dos serviços de ação social são discriminados positivamente, têm uns pontos a mais em relação aos restantes estudantes. E é avaliado também o nível de competências linguísticas na entrevista. Normalmente, para os estudantes que não vão para a Espanha, fazemos uma parte da entrevista em inglês, no sentido de avaliar se têm conhecimentos suficientes para acompanhar aulas e para conseguir comunicar no país de destino.
Apesar das dificuldades inerentes a todo o processo, Karina Santos demonstra confiança no atual CIMOB, julgando ser possível mais e melhor, quer no apoio aos estudantes, quer no fornecimento de informação sobre todo o processo Erasmus.
Apesar de ser ambicionada por muitos, a experiência Erasmus não é acessível à carteira de qualquer um, pois as bolsas são insuficientes face às despesas. Durante 2 horas, o tema da crise financeira foi discutido no auditório da Escola Superior de Educação. Miguel Portas e Francisco Louçã foram os intervenientes de um debate sobre os efeitos da crise que começou nos Estados Unidos da América.
Na era global, a crise financeira estende-se a todos. A propósito desta propagação, Miguel Portas e Francisco Louçã reuniram-se para discutir os problemas principais. Este debate procurou esclarecer as dúvidas a respeito do impacto financeiro em Portugal, que vai atingir quase todos. Ainda assim, o mito da crise não é novidade para os portugueses.
Isto significa o quê? Isto significa que a crise que nós temos é uma crise nova em cima de uma crise velha.
Apesar do tema incidir sobre os efeitos da crise nos portugueses, o panorama europeu também foi abordado. Países como a Irlanda, a Espanha ou a Grécia mostraram sinais de melhoria, contrastando com a evolução financeira de Portugal, caracterizada como medíocre. Ainda assim, a Europa continua a apresentar problemas.
Porque o problema principal da Europa continuava a ser, vejam lá, a inflação.
Uma das principais questões é o endividamento, uma situação cada vez mais comum na realidade portuguesa.
E, portanto, o que nós temos é fundamentalmente uma grande crise, que é a crise do endividamento.
As principais preocupações manifestadas pelos intervenientes passaram pelas dificuldades impostas a iniciar uma vida autónoma. No entanto, Apesar da crise dominar a atualidade, o debate decorreu num ambiente descontraído, com boa disposição por parte dos deputados.
Estavam rigorosamente todos a sua. E não estou a exagerar nem um bocadinho.
Ao longo desta sessão, debateu-se o impacto da crise financeira na vida dos portugueses. Para as gerações mais novas, os receios devem-se aos impedimentos a iniciar uma vida autónoma.
Miguel Portas e Francisco Louçã responderam às dúvidas colocadas pela audiência e procuraram esclarecer a situação económica atual. O lançamento do livro E Vós, Quem Dizeis Que Eu Sou, ocorreu no auditório da Escola Superior de Ciências Empresariais. A obra foi promovida pelo Serviço Pastoral do Ensino Superior de Setúbal e teve como objetivo contribuir para o Fundo de Esperança Solidária. Os 33 autores tentaram responder à questão que dá título à obra.
Após 9 meses de trabalho, os vários autores respondem à pergunta que Jesus fez aos discípulos há mais de 2000 anos. O padre Marco Luís, responsável pelo serviço pastoral, mostra-se bastante satisfeito com o impacto da iniciativa, adiantando que uma parte do valor vai reverter a favor dos alunos mais carenciados do IPS.
Qualquer livro que seja vendido em Portugal, em qualquer livraria, desde a FNAC, Bertrand, várias livrarias, revertem 10% cada livro para o Fundo de Esperança Solidária. Mas os que forem vendidos aqui na escola e também pelo nosso serviço pastoral, aí a percentagem será bem mais acima e serão os 40% em cada livro para o Fundo de Esperança Solidária, onde, aliás, já podemos ajudar neste momento os alunos.
O responsável do serviço pastoral reforça a importância da presença de Deus junto da comunidade estudantil.
Isto surgiu da necessidade de estimular a presença da pastoral universitária, com o testemunho de professores, de alunos que têm uma amizade em conjunto com o nosso Senhor Jesus Cristo, e esse facto leva-os a pensar naquilo que está ao lado e que mais sofre e que mais precisa.
A apresentação do livro esteve a cargo de Laurinda Alves, a jornalista. Considera que as questões abordadas são fundamentais para a reflexão.
A questão essencial deste livro é não só a pergunta que vem no título, não é? Mas é sobretudo um interpelar profundo sobre a nossa imagem de Deus, a nossa imagem de Jesus, a nossa imagem de Deus e, no limite, a nossa imagem do bem e de um espírito de bem. E isso, como eu disse, é muito interpelador e obriga-nos a olhar para a nossa vida, a conferir o que anda dentro de nós, a conferir a maneira como nós nos vamos construindo e como vamos construindo esta imagem de Deus.
Mais que uma resposta rápida, a obra explora uma dimensão mais profunda da vida entre o homem e o divino.
É um livro suficientemente aberto a não-crentes ou a duvidosos. Acho difícil que este livro seja um livro que toque profundamente os que são radicalmente céticos.
Laurinda Alves considera que o livro não é destinado apenas a crentes.
A diversidade de testemunhos faz com que o livro possa ser lido de forma aleatória. Cada história de vida é única, mas acaba por se cruzar com as restantes. No próximo Flash IPS, destaque para a entrevista com o presidente da Escola Superior de Ciências Empresariais. Pedro Dominguinhos dá a conhecer as novas oportunidades e projetos da instituição. As atividades esportivas e o apoio psicológico que o IPS disponibiliza aos estudantes e docentes são também alguns dos temas em destaque.
Flash IPS. Elaborado pelo terceiro ano do curso de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Setúbal.